CBN Campinas. CBN Eleições 2020.
Bom, de volta aqui com o CBN Campinas desta terça-feira, rodada de entrevistas com os 14 candidatos à Prefeitura de Campinas, recebendo hoje no News Truck da CBN Campinas, aqui no restaurante Giovanete Cambuial, lá da Prefeitura de Campinas, o candidato pelo PMN, Ahmed Tariq. Muito bom dia, Ahmed.
Bom dia, eu quero agradecer a todos vocês que oportunizaram esse espaço.
Espera só um pouquinho, acho que você desligou o microfone. O seu tempo ainda não está contando. Espera só um pouquinho. Bom, nós estamos aqui com... Vamos lá.
Bom, eu agradeço novamente oportunizar o espaço que vocês nos deram. É importante conhecer não só a ideia dos candidatos, né, mas a proposta, porque quem tem a ganhar é o eleitor. Então, novamente, eu agradeço o Paradela, a você, meu querido Marcos, e eu espero vir com uma opção, uma alternativa forte para Campinas.
Bom, a partir de agora que vai começar a contar o tempo, eu faço a pergunta para todos os candidatos. Você, Ahmed, você tem 27 anos. Por que que você quer ser prefeito de Campinas tão jovem?
Olha, os grandes homens que, do mundo, né? Eu vou dar um exemplo. Júlio César. Júlio César é conhecido como um fator histórico, né? Ele tinha 17 anos quando ele assumiu o compromisso de governar a Itália, né? Roma. Então, eu confesso para você que causa-me indignação de ver Campinas, o estado que chegou. Né? A gente não pode mais aceitar essa política da continuidade. Né? Por mais que eu seja jovem, eu tenho sangue político. Né? Minha avó foi duas vezes candidata, vice-candidata a prefeita em Campinas, né? Em 1988, com o Velizardo, e em 92, com o José Zabon. Então é daí que surge o meu sangue político, né? Então eu sempre estive nos bastidores da política e hoje eu me sinto tão preparado para assumir esse dever de responsabilidade de assumir a prefeitura.
Candidato Ahmed Tariq, a gente está vendo também uma grande movimentação do partido do senhor contra outras candidaturas. Contra a candidatura de Hélio de Oliveira Santos, a candidatura de Arthur Orsi, uma grande movimentação mesmo na justiça eleitoral. E muitos nos bastidores dizem que é uma candidatura para exatamente fazer isso, ser uma escada para outras candidaturas. Seria isso?
Não, de maneira alguma, né? Eu tenho um projeto próprio, eu tenho autenticidade no projeto que eu defendo, né? O meu projeto é para a minoria social. Em 2016... eu também empertei com uma ação contra o PCOP, que foi o partido da época que eu fui candidato a prefeito. Ali, eu já estava assumindo o compromisso com Campinas, de ser uma alternativa com apenas 23 anos de idade. Então, a questão jurídica, se a gente realmente quer mudança, a gente não pode aceitar que essas figuras políticas, por exemplo, o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, que foi cassado, né, causou uma grande generalização e causa ainda espécie de raiva por parte do eleitor acertar um tipo de candidatura como essa, que provavelmente uma pessoa como ele que assaltou os cofres públicos, como ficou destacado a formação de quadrilha que o Ministério Público, né, o MP, fez, que gerou a cassação dele em 2011. Então, eu posso demonstrar para vocês que eu não tenho medo, né? Eu vou para cima dos grandes poderosos, porque só assim a gente vai fazer a mudança. Né? Esses que se apresentam agora, Arthur Orsi, até o próprio Rafa Zimbaldi, até o próprio Dário Saad, é a política do Jonas. A população não pode deixar de disfarçar. Eles são a continuidade do projeto Jonas. Por isso que eu fui empreiter ações e qualquer irregularidade eu posso deixar a população campineira ciente que nós iremos ir para cima.
O senhor citou aí, né, 23 anos na última eleição, saindo candidato pelo PCO, a gente já até conversou aqui na CBN Campinas, essa migração de PCO, PSOL, MDB e agora no PMN. Qual que é a ideologia, então, de Ahmed Tariq?
Olha, eu tenho um projeto nacionalista, né? Eu não sou nem direita e nem esquerda. E quando eu comecei a minha militância, eu confesso para vocês que realmente foi num partido de esquerda, né? Eu tive 8 anos no PSOL e lá deu base para eu entender os problemas sociais, né? Então, eu acredito num projeto de vivência, de experiência de vida, né? conforme a gente vai vivendo, a gente vai vendo as situações decorrentes da vida, né? E eu confesso para vocês que os partidos de esquerda vivem de uma utopia, né? Uma utopia no qual já ultrapassou. Nós vivemos uma sociedade moderna no qual as ideias de ideologia marxista, né, questão social, não é bem refletida, né? Eles pregam a questão do fim do capitalismo, né? E, infelizmente, para que a sociedade viva, tem a questão do consumo e do mercado, né? Então, esse foi um dos motivos de eu me afastar da esquerda.
O senhor está num partido que tem pouco tempo de televisão, de espaço na mídia. Como que você faz para fazer uma campanha assim?
Olha, o meu forte, né, eu tenho formação em marketing, né, além de ciências sociais, tenho duas faculdades, e isso é ótimo para Campinas, porque Campinas só tem a ganhar. Apesar de eu ser jovem, eu sou uma pessoa muito bem preparada. Eu tenho a formação em marketing, e o meu maior ponto forte é a questão da tecnologia, né, das ferramentas. Eu venho trabalhando fortemente no Instagram, né, eu tenho uma página, Hamed Tariq Aja, onde eu trabalho. Eu venho trabalhando a minha candidatura na fanpage também do Facebook. Esses são os mecanismos onde que 60% de Campinas se encontra. Campinas ganhou o título da cidade mais conectada. Então, é saber aproveitar essa parcela de 60% que é os campineiros que têm acesso diariamente à internet. E é então aí que eu ando explorando, né? A gente vê que a questão da política, ela mudou no projeto Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele não tinha tempo de televisão e ele tinha poucos recursos. Então ele começou a trabalhar fortemente através das redes sociais. Então é isso que eu vou fazer. Estou fazendo isso, né? E eu também tenho a minha militância de rua, onde eu tenho pessoas que se simpatizam com o meu programa político, né? Aquilo a gente pensa. E se solidariza e vai para a rua, né? Então, são essas maneiras que eu venho trabalhando minha campanha, com poucos recursos, né? E com muita dificuldade, porém, com firmeza e garra para a mudança.
E o que o senhor pensa? Eu falo o senhor, mas é um jovem. E o que você, jovem ainda, pensa para administrar Campinas? Nós estamos vivendo uma pandemia, temos problemas sérios de saúde. Como que o senhor encararia uma prefeitura nesse quesito saúde a partir de 2021? O que, que dá para fazer? O que, que o senhor pensa em fazer?
Olha, a questão jovem até soa, com todo respeito, um pouco preconceituoso. Porque não é a questão, por exemplo, que é a questão da idade, né? A gente teve grandes políticos que...
É que eu falo jovem porque você é garoto ainda, né? Chamava você de senhor até... Não, a gente respeita, fala senhor porque você é candidato.
Exato. Mas
não é... para ser preconceituoso, não. É porque você é jovem mesmo.
Bom, a questão da pandemia, eu penso que para a gente ter Campinas sobre o trilho, a gente tem que colocar um projeto econômico e também a questão da saúde. Eu não abro mão da saúde, né? Questão da economia, a gente tem que gerar empregos, né? E como que o empresariado vai investir numa cidade igual Campinas, que a gente tem um dos IPTU mais caros, que a gente tem a tarifa de transporte mais cara e nós temos também a questão da água mais cara. O empresariado, ele sente muita dificuldade de investir aqui, né? Então, eu penso que a gente tem que fazer reformas no legislativo. E quais são essas reformas? A gente tem a questão da alíquota, que a gente tem que rever da planta do IPTU, que é muito caro. A gente tem a questão da tarifa. Hoje, a tarifa em Campinas, o que é oferecido um serviço cubano, e o que é cobrado é cobrado um serviço alemão. Ou seja, há divergência sobre esses valores, né? Então, eu quero primeiramente mandar esse projeto-lei como matéria para o legislativo, né? E eu espero que esse projeto seja aprovado, porque quem tem a ganhar? A população. Hoje existe uma enorme burocracia dentro da cidade de Campinas, que é a questão da... quando você vai tirar um alvará, geralmente demora 4 meses para você tirar. Eu quero facilitar a vida do empreendedor e do empresário, né? Eu acho que a gente tem que começar a digitalizar os processos que nós temos na prefeitura, porque é incabível você entrar com um pedido na junta comercial para abrir uma empresa, é incabível você pedir o alvará e demorar esse prazo, né? Então, eu quero ter um serviço onde as pessoas consigam ter acesso de maneira rápida e fácil, né? Sem essa questão de burocratização que a prefeitura faz.
Mas, candidato, todos os que estão conversando com a gente aqui falam mais ou menos nessa toada. O EPTU está caro, o ISS também, o ITBI também subiu, a tarifa da água é caríssima, o transporte público também é caro, e isso afasta o empresariado e onera muito o contribuinte e o usuário, tanto da água como do transporte público. Mas quem vai conseguir fazer isso com a empresa que é uma... A gente fala de uma empresa, a prefeitura é como se fosse uma das grandes empresas, né, aqui da região de Campinas. São cerca de 17 mil servidores e trabalham em todas as áreas. Como conseguir manter essa empresa funcionando se vai cortar em vários pontos, não sabendo se vai ter um retorno, porque depende de uma macroeconomia?
Exato. Bom, eu penso no sentido econômico, né, que a gente tem que julgar. Infelizmente, os candidatos vêm falando, a maioria nesse sentido está certa. O meu diferencial é que eu tenho um projeto sólido, né? Eu penso que a gente não pode ter uma concepção da política da continuidade. Quando eu falo política da continuidade, são as coisas simples, como você bem citou, né? A questão da tarifa, a questão do transporte, a questão da água. Mas isso é essencial, né? Querendo ou não, se não for... por exemplo, essas questões, a gente vai ter um impacto forte. Então, uma das questões que eu quero fazer é enxugamento da máquina pública. Por quê? É um absurdo a gente ter o 1.800 cargos comissionados, como ficou deflagrado pelo Ministério Público, né? Aliás, o Ministério Público, foi no final do mês, ele pediu para... responsabilizar o prefeito Jonas por improbidade administrativa devido a essa questão das contratações, que ficou destacado que, por exemplo, tinha comissionados que não tinham especialidade na área ou função. Então, o que acontece? A gente, fazendo o corte dos comissionados, a gente vai ter um saldo especificamente de quase 80 milhões para os cofres públicos. Vocês podem achar que não, mas isso é uma soma que pode ajudar na peça orçamentária de outras partes, por exemplo, a questão da educação. Em 2007, a prefeitura começou a fechar algumas escolas municipais onde tinha como objetivo a questão do ensino médio e ensino fundamental. Então, essa reestruturação da educação, eu acho uma coisa muito válida, né? Hoje eu percebo também que tem muitas pessoas que frequentam o centro, mas não tem onde deixar o seu filho, a sua criança, né? O prefeito Jonas, ele ali na Avenida Andrade Neves, ele mandou construir uma creche na antiga cervejaria. Provavelmente ele vai conseguir 200 vagas, né? Mas hoje Campinas tem um déficit de 5 mil vagas, né? E como nós superamos isso? Talvez esse dinheiro do enxugamento da máquina pública será de subsídio para justamente fazer novas contratações, ou seja, através de uma PPP, o público-privado, como ele bem fez isso, eu não tiro o mérito dele, realmente. Então, eu pretendo, por exemplo, na questão da educação, eu pretendo sim fazer essa parceria público-privada para desafogar esse déficit que Campinas tem, de quase 5 mil vagas que nós temos.
Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor falou da questão dos comissionados, que o senhor pretende... acabar com os comissionados, não ter mais comissionados? O senhor tem quadro no partido para administrar Campinas?
Olha, não é acabar, né? É reduzir, porque tem muitas pessoas, né, que realmente, por exemplo, tem lideranças de bairros que sabem qual que é o problema do seu bairro. Eu não vou pegar uma pessoa que, por exemplo, de uma formação que desconhece um problema de um campo grande, né? Eu vou citar a questão das subprefeituras. Tem prefeitos das subprefeituras que mal conhecem, por exemplo, a cidade de Joaquim Egídio, Barão Geraldo. Então, quando eu falo que é diminuir, a gente tem que trazer gente da nossa gente que conhece os problemas, a demanda de Campinas. A gente não pode mais aceitar esse conchavo político onde um candidato que não é eleito, ele consegue um cargo para mulher, para esposa, para amante. Isso é inaceitável, né? No meu governo, vocês podem ter certeza, né, que que o meu governo será adotado às pessoas de Campinas. Eu não quero trazer secretário de fora no qual não tenha comprometimento e no qual não tenha a experiência que tanto necessita a questão de moradia.
Eu, por exemplo, buscaria quadros em partidos que não o apoiam nessa campanha?
Olha, eu sou oposição. A última vez que eu estive aqui na CBN, apesar de eu estar entrando com impugnações, né, tem alguns partidos que nos interessa, né, o próprio PT, o próprio PSD, né, num sentido de oposição, é pessoas que vêm fazendo frente ao governo Jonas, que está cansado dessa velha política, né. A gente tem que renovar a Câmara Municipal em todo sentido. Eu quero fazer um plebiscito e conto com a ajuda da população, quero diminuir a Câmara pela metade. É um absurdo. A população campineira não aguenta mais pagar 33 vereadores que são oniperantes, né, que não tem um sentido, que vota projeto de acordo com aquilo que o prefeito manda.
Quantos vereadores o senhor acha que a cidade deveria ter?
Olha, eu não acho, mas eu consultando a população, hoje a população fala que se houvesse pelo menos 15 vereadores no...
Na Câmara.
Isso, na Câmara Municipal, já amenizaria e conseguiria diminuir a questão da máquina pública também, né? E nós poderíamos, obviamente, investir em saúde, educação e cultura.
E essa fala não é uma ingerência num outro poder, o poder legislativo?
Um plebiscito, ele tem força maior, né? O plebiscito, ele vem da vontade do povo. E o plebiscito, a não ser que, por mais que teremos contrariedades e resistência na Câmara, né? Tem muitos vereadores que não irão aceitar, mas Campinas não pode mais aceitar vereadores que não tenha compaixão, né, com Campinas. A gente tem que criar projetos sociais, né? Campinas, ela ficou parada no tempo. Por que ela ficou parada no tempo? Hoje, Campinas é uma metrópole, né? A gente tem problemas igual da capital, mas temos governantes que pensam de acordo com uma visão interiorana, né? Quando você vai para Piracicaba, que as pessoas vivem no passado, então é essa concepção que eu quero mudar. A gente tem que estar preparado para o futuro, né? Hoje, se você perguntar, aliás, eu gostaria de parabenizar os jovens, porque se não for os jovens trabalhar, a previdência social quebra e o país vem à falência, né? Então, nós somos pessoas que têm extrema responsabilidade, por isso que temos que ter jovens, assim como eu, no poder, governando.
Deixa eu perguntar... O senhor falou jovem, quando eu falei jovem, o senhor achou que eu estava sendo preconceituoso. Então vamos fazer um meio termo aí.
Tá.
Como candidato a prefeito, o senhor anda de ônibus aqui em Campinas?
Ando, aliás, eu tenho, obviamente, automóveis, né? Mas eu sou o único dos candidatos que anda de ônibus, né? Aliás, eu peguei...
Mas antes da eleição?
Isso, antes. Eu faço questão, se a população pedir para mim, eu vou na Transurc e imito... um extrato mostrando quais foram as linhas, por exemplo, antes de vir para cá, eu peguei a linha 253. Qual foi o problema que eu relatei?
Qual que é a linha 253, para deixar
explico. A linha 253 é aquela que vem, que passa, eu moro no Bonfim, né? Uhum. Então ela pega aquele trecho e vem para o centro, ela para aqui próximo ao Mercadão, né? E qual que foi o problema que eu relatei? Eu fui tocar a campainha, o negócio não funcionava. Aí eu tive que ir mais um pouco para frente, né? Então são essas... Essa é a realidade que a população de Campinas vive e não aguenta mais, entendeu? A população de Campinas, hoje a gente vê a quantidade da rejeição, né? O candidato é um voto que eu venho explorando muito, a questão da rejeição. Por quê? Os outros são votos que já estão comprometidos, eu não consigo. Mas se eu tiver o voto da rejeição, tem chance de eu ir para o segundo turno.
E a questão do transporte público, o que o senhor pretende fazer? Tem aí um BRT, tem uma licitação que está emperrada... que está suspensa, e para o BRT funcionar precisam de novos ônibus. O que o senhor pretende fazer a partir de 2 de janeiro?
Bom, a questão do transporte público é uma questão que a gente realmente tem que revisar. Hoje Campinas tem um monopólio que é essa verdadeira máquina que realmente coloca, por exemplo, vou citar, no contrato da prefeitura, cita que o ônibus tem que ter 5 anos de uso. Se você vê os ônibus passam aqui na Anchieta, você vai ver que tem ônibus que estão quase há 8 anos circulando. Ônibus que não tem ar-condicionado, ônibus que, não, por exemplo, não tem Wi-Fi. A gente precisa melhorar a qualidade de vida. A população de Campinas não aguenta mais pegar o ônibus lotado. O que o Jonas fez foi um verdadeiro ato covarde com a população de Campinas, porque ele deu um subsídio de 13 milhões, né? Diminuiu a frota de ônibus e concentrou os passageiros dentro do ônibus, né? E não teve nenhuma iniciativa nesse sentido. No meu governo, a população de Campinas pode esperar que nós iremos diminuir a passagem, né? Eu penso que o valor de R$ 2,50 é um valor que realmente é acessível e também dá para o empresariado. A gente tem que ver a questão dos contratos, né? Porque hoje o contrato, eu não digo que é superfaturado, né? Mas ele é muito abusivo, né? E, então, eu penso também, a população campineira reclama que antigamente tudo que era bom o Jonas tirou o cobrador. Né? Algumas linhas realmente não tinha a necessidade de ter cobrador, mas linhas, por exemplo, do Campo Grande, do Campo Belo, realmente tem a necessidade de ter cobrador, porque às vezes acontece ou o motorista dá uma freada brusca, né? E vem acontecer algum incidente. Então, no meu governo, eu vou trazer novamente os cobradores e vou ver o preço da passagem para R$ 2,50.
Candidato, a gente deixa agora esses 5 segundos que estão faltando para o próximo bloco, para a gente voltar aqui a discutir as propostas do candidato Ahmed Tariq, do PMN, para a Prefeitura de Campinas. São
10h28, um cafezinho, né? A gente volta já.
CBN, Eleições 2020.